Muito bem, agora sim. Bom dia a todos. Estamos aqui, para continuar o processo que iniciamos a semana passada no âmbito do grupo de trabalho para alteração do regime da carreira da enfermagem. Estamos a ouvir um conjunto de entidades, de sindicatos, associações, a Ordem, portanto, todos, digo, diria quase todos os intervenientes, com uma palavra a dizer nesta matéria. Naturalmente temos que vos pedir desculpa por este transtorno, mas pronto, havia aqui uma solicitação de termos uma sala grande, não nos foi atribuída e face também ao número de pessoas que cada entidade também trouxe, as contingências do momento levam-nos a ter que ter estes percalços. Nós temos uma grelha de tempos extensa, portanto pedi a todos que pudessem sintetizar ao máximo as vossas ideias, dando nota também que já houve várias entidades que nos enviaram os seus contributos por e-mail, e, portanto, naturalmente, os que quiserem também podem continuar a fazer. E a grelha de tempos que temos disponíveis nesta fase, neste primeiro grupo, 10 minutos a cada uma das entidades. Temos sete aqui presentes e temos uma que está por videoconferência. Depois darei a palavra aos representantes dos grupos parlamentares que terão 3 minutos cada um. E depois uma terceira ronda de intervenções, novamente devolvendo-vos a palavra para mais 5 minutos. Portanto, cada uma das entidades aqui presentes terá 10 minutos inicialmente e 5 minutos após. Pedia que fôssemos o mais rigorosos possíveis no cumprimento desta grelha, porque já de si é um pouco longa e, portanto, todos nós, com certeza, queremos contribuir para o sucesso e para o pragmatismo que esta reunião pretende. E portanto, sem mais delongas, eu passaria desde já a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Pode deslocar-se aqui para a sua intervenção. Sim.
Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Grupo de Trabalho o convite para participar nesta reunião. E, portanto, três áreas. Uma, e a primeira no plano formal. Como nós já apresentámos, do ponto de vista técnico-jurídico, na nossa opinião, a Lei de Bases de Saúde impõe uma carreira única por setor profissional. E, portanto, as iniciativas legislativas em presença, que decorrem das petições que apresentámos em setembro, e que foram apresentadas no âmbito da discussão pública, continuam nesta lógica de haver duas carreiras, umas para os sítios e outras para as funções públicas. Nós iremos remeter à Comissão, portanto, neste caso ao Grupo de Trabalho, uma proposta de redação jurídica de forma a casar aquilo que é a imposição da Lei de Bases de Saúde, isto é, uma carreira única, e os atuais projetos de diploma que estão em discussão. Sobre os dois domínios de questões, as nossas problemas e propostas já constam, como os senhores deputados, enfim, conhecem, das petições que apresentámos. Isto é, primeiro domínio, por contagem de pontos, progressões. Nós hoje temos três ou quatro tipos de problemas. Primeiro, a não contagem de pontos aos enfermeiros que estão com o contrato individual de trabalho. Abrangerá até 31 de dezembro de 2017 cerca de 20 mil enfermeiros. ainda que, ao contar os pontos a todos esses colegas em sítio, nem todos reúnem o número de pontos suficientes para progredir uma posição. Isto tem a ver com as questões dos cálculos económicos. A segunda questão tem a ver com o não contar pontos para trás das transições de carreira. E, portanto, aconteceu assim com todas as carreiras da saúde, também com os enfermeiros e com a carreira dos inspectores da administração pública. E o que a gente defende é que devem ser contados os pontos anteriores à transição de carreira para que não haja o roubo de tempo de serviço. A terceira questão o que exigimos, que é o que constitui um problema, que é o não contar também os pontos para efeitos de progressão quando se muda de categoria. E temos hoje os casos mais flagrantes. Temos hoje enfermeiros, designadamente especialistas, chefes e supervisores estão no último escalão da sua carreira, têm mais de 20 e tal pontos, e esses pontos não contam para coisa nenhuma, porque, decorrente da transição, por imposição de entendimento jurídico da GAIEP, não levam esses pontos para efeitos de progressão. Domínio da carreira. No essencial temos outras questões que colocámos e que se mantêm atuais. Isto é, ponto número 1, a transição dos especialistas. Continuamos a defender, e as iniciativas vão nesse sentido resolver a questão, isto é, que todos aqueles que são detentores do título de enfermeiro especialista a 31 de maio de 2019 devem transitar para a categoria de enfermeiro especialista. A segunda, temos um anacronismo que tem a ver com os supervisores. Enfermeiros que, enfim, já fizeram 4 concursos para chegar à categoria de supervisor e agora transitam para gestor e para concorrer em funções de direção, que são as mesmíssimas funções de enfermeiro supervisor que já tiveram, têm que fazer um novo concurso em bom rigor. Foram supervisores, agora foram descategorizados para gestores e agora para fazer funções de supervisão barra de direção, têm que fazer um novo concurso. Também a proposta de lei enquadra uma solução para este, uma das propostas, penso que é do PCP, enquadra uma proposta de solução sobre isto. As duas últimas notas é que continuamos a defender que deve haver a compensação do risco e da penosidade designadamente pela melhoria das condições de acesso à aposentação. E a última nota é que, se já era uma evidência aquilo que é a desvalorização económica do trabalho dos enfermeiros, isto hoje ganha uma outra dimensão face àquilo que é a visibilidade do papel dos enfermeiros em torno da resposta à pandemia. E, por isso, também defendemos a justa valorização económica dos enfermeiros. E, portanto, em bom rigor, são estas três áreas de questões que temos e de problemas estes dois domínios. Obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros.
Bom dia a todos. Antes de passar a ler a minha declaração, uma vez que venho representar a direção do Sindicato dos Enfermeiros e não a minha posição pessoal, queria deixar aqui uma nota, duas notas. A primeira é que este grupo trabalha sobre a alteração da carreira especial de enfermagem e não da carreira de enfermagem. Parece uma coisa de sumenos importância, mas as carreiras especiais da administração pública têm matérias que devem ser negociadas com os sindicatos de setor e, portanto, e a questão de carreira de enfermagem está ligada aos CITES e acho que não é isso que se pretende nesta comissão, nem é o âmbito aqui da Assembleia da República, mas deixar esta nota que é diferente de carreira de enfermagem e carreira especial de enfermagem. E era muito relevante que se começasse a falar da carreira especial de enfermagem e não da carreira de enfermagem, porque nós não queremos enquadrar de maneira nenhuma nas carreiras gerais. Penso eu que seja esta até uma posição unânime entre todos os enfermeiros. Depois, relativamente às pessoas que estão aqui na assistência, ou seja, temos aqui os excelentíssimos senhores deputados, temos os colegas do sindicato, da Associação Portuguesa de Enfermeiros e temos aqui não é enfermeiros. E fica aqui o voto de protesto do Sindicato dos Enfermeiros de estarem nesta audiência a discutir um assunto que diz respeito à alteração da carreira especial de enfermagem, pessoas que não são enfermeiras. E, portanto, nós não podemos admitir que outros técnicos de saúde ponham sequer a mão naquilo que são as nossas coisas, na nossa carreira, e, portanto, fica o voto de protesto do Sindicato dos Enfermeiros, fica em ata e portanto, espero que os outros nos acompanhem. Relativamente àquilo que nos traz aqui hoje, começo por dizer que o Sindicato dos Enfermeiros tem 113 anos de história ímpar, e no que diz respeito aos enfermeiros, é o sindicato mais antigo. tem sido um dos sindicatos charneira do movimento sindical português e do sindicalismo democrático, fazendo parte do movimento da Carta Aberta, que deu origem à central sindical UGT, União Geral de Trabalhadores. Reconhecendo o papel primordial da Assembleia da República como órgão de soberania e a sua função legislativa, entendemos que a alteração da carreira especial de enfermagem deve ser matéria no âmbito da negociação coletiva entre o Governo, responsável pela condução política geral do país e como órgão superior da administração pública, e os sindicatos, legítimos representantes dos trabalhadores enfermeiros e das relações económicas e profissionais destes. Recordamos a este Parlamento que o acordo coletivo da FENS, Sindicatos Enfermeiros e CIPENF, entregue a 16 de agosto de 2017 no Ministério da Saúde, tinha já 80 cláusulas acordadas entre as partes, num total de 96, num longo e complexo processo negocial que foi unilateralmente interrompido por este Governo, sem nada que o justificasse, apesar da nossa insistência no reinício das negociações que envolviam os Ministérios das Finanças e da Saúde em simultâneo. O Decreto-Lei nº 71/2019, de 27 de maio, dia seguinte às eleições europeias, tal como sempre o afirmarmos, não melhorou em nada os problemas identificados na carreira especial de enfermagem, tendo a FENS, em sede negocial, defendido, logo desde o início, a repristinação do Decreto-Lei nº 437/91, de 8 de novembro, na sua totalidade, uma vez que hoje estão em vigor apenas os artigos entre o 43º e o 57º, ou então a negociação na íntegra da nossa proposta da ACT. Assim, de um modo geral, afirmamos que em sede de negociação coletiva com o Governo pretendemos, ponto 1, progressão na carreira de especial de enfermagem para todos os enfermeiros, tenham eles contrato individual de trabalho e contrato de trabalho em funções públicas. Não é admissível que um enfermeiro com 16 anos de exercício profissional, ou 20, ou seja o que for, ganhe o mesmo que um enfermeiro que entra agora. Não é admissível. Não é admissível para os excelentíssimos senhores deputados e muito menos será para os enfermeiros. Com aquilo que acontece nos contextos de trabalho, onde as pessoas fazem exatamente a mesma coisa há vários anos e têm vencimentos completamente diferentes. Ponto 2. Cumprimento da Convenção nº 149 e Recomendação nº 157 da OIT, transposta para a legislação portuguesa pelo Decreto-Lei 8081, nomeadamente no que diz respeito aos horários de trabalho. As 35 horas por semana raramente são cumpridas. Não existe pagamento de trabalho suplementar. Existem bancos de horas ilegais, pois não se aplicam à nossa carreira especial. Incumprimento dos períodos de descanso. Impedimento do gozo de milhares de feriados ou pagamento de feriados não gozados a nível nacional. E é preciso colocar termo a isto. Integração dos enfermeiros especialistas na respectiva categoria, nomeadamente os que integraram a categoria pré-existente através de concurso. Isto ainda não acontece nas instituições do nosso Serviço Nacional de Saúde, que hoje comemora 41 anos. Mas parece que os enfermeiros, enfim, não são considerados prioridade por este Governo e às vezes por esta Casa, lamento dizê-lo. Remuneração básica da categoria. Enfermeiro, enfermeiro especialista e enfermeiro gestor, uma designação que nós não apoiamos, não podem ser inferiores a outras carreiras da área da saúde com o mesmo grau de complexidade funcional máximo da administração pública. Existe atualmente um diferencial de cerca de menos 400 euros para os enfermeiros relativamente aos outros técnicos superiores e técnicos superiores de saúde. No mínimo, porque às vezes as diferenças são maiores. O que é injusto, justificável, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista da relevância para os resultados em saúde e no contributo inexcedível dos enfermeiros para que tal aconteça. Último ponto. Adopção plena e imediata do Estatuto de Profissão de Desgaste Rápido. Contribuição de subsídio de risco, valorização do trabalho noturno e por turnos, não só na remuneração como nos períodos de descanso, férias e antecipação da idade da reforma. Disse.
Muito obrigado pela sua intervenção. Agora...
Deixa-me só explicar, Sr. Deputado, já agora. Eu deixei... Peço desculpa. Deixei 6 pernas com o conteúdo do processo negocial de 2018 a outubro de 2019, que foi interrompido, que é para distribuir aos senhores deputados.
Serão distribuídos. De seguida, toma a palavra o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal.
Senhores deputados, restantes instituições sindicais aqui presentes, um bom dia a todos. Eu tinha um discurso, digamos que um pouco extenso, porque confesso que tinha outra expectativa em relação a isto que seria este debate ou esta audição, de qualquer forma, quero agradecer em especial a oportunidade do Sindiporto estar presente nesta audição e ao Sr. Deputado Alberto Machado, coordenador desta comissão, não sei se está presente. Pronto. Os meus agradecimentos. Ia fazer um resumo daquilo que foi o percurso da carreira de enfermagem nos últimos 30 anos, mas vou passar à frente, porque a maioria dos que estão aqui sabem, infelizmente os teus deputados não vão ter a oportunidade de eu expor hoje aqui esse assunto. De qualquer forma, eu passaria às conclusões. E peço desculpa, isto pode parecer um pouco sequencial, porque isto já vinha de trás, mas pronto. Perante tão grandes e penalizadoras alterações das leis laborais, os enfermeiros, com um crescente descontentamento e frustração, começaram a mobilizar-se para exigir novamente uma alteração de carreira. Isto depois de todo aquele percurso, quando veio a carreira em 2009, a negociação de carreira em 2009, que também foi uma imposição, o Sindiporto ainda não existia nessa altura, mas estão aqui outros sindicatos. Ah, e aproveito já agora para também agradecer e felicitar ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses por ter lançado a petição que nos permite neste momento estar aqui, porque sem isso, eventualmente, não poderíamos estar aqui hoje. Pretendia-se uma carreira que nos valorizasse e dignificasse, e que também reconhecesse o papel fundamental e determinante que desempenham os enfermeiros no sistema e no Serviço Nacional de Saúde. Aqui, já entrou o Sindiporto a partir de 2017, quando nos constituímos, e durante praticamente todo o ano de 2018 nós participámos em reuniões negociais, apresentámos propostas, apresentámos contributos, batemos-nos pela nossa classe profissional, mas o resultado foi, de facto, a imposição do agora presente Decreto-Lei nº 71 de 2019, de 27 de maio, portanto, a alteração à carreira, na qual não nos revemos minimamente e a qual nós não assinámos nem concordámos. O que é facto é que, perante esta situação, a única coisa que nós conseguimos, de facto, introduzir neste tal decreto-lei foi a categoria de um enfermeiro especialista, que tinha sido perdida, algures, no ano de 2009, quando da anterior revisão de carreira. Mesmo assim, neste desastroso decreto-lei, as transições para essa categoria não respeitaram a realidade nem as necessidades que estavam evidenciadas. Lembramos que a negociação que se estabeleceu ao longo do ano de 2019 para um acordo coletivo de trabalho, porque houve uma negociação paralela para um acordo coletivo de trabalho, que se prolongou durante todo o ano de 2019 e que, entretanto, perdão, de 18, e que, entretanto, foi interrompido por via das eleições legislativas, e até agora estamos a aguardar o recomeço desses trabalhos e a conclusão desse acordo coletivo de trabalho, que seria fundamental, muito importante, sobretudo para os enfermeiros em contrato individual de trabalho, que neste momento têm condições completamente diferentes dos enfermeiros em contrato de trabalho em funções públicas, que já por si estão muito penalizados, na nossa opinião. Portanto, esse acordo coletivo de trabalho visava equiparar os trabalhadores enfermeiros com esse vínculo aos restantes trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, mas entretanto foi interrompido desde o ano passado. Estamos a aguardar e já se passou um ano e, de facto, as negociações não se reiniciaram. Assim, e para finalizar, sobre os projetos de lei em apreciação, podemos constatar, pelas exposições e motivos que constam nos projetos de lei, que os partidos que, entretanto, os apresentaram, têm conhecimento mais que suficiente de toda a problemática que envolve a nossa profissão. Temos essa noção. São propostas justas, entendemos assim, equilibradas, e que, a nosso entender, apenas pecam por tardias. Sendo a profissão de enfermagem uma carreira especial, em todos ou quase todos os aspectos, neste momento é semelhante às carreiras gerais da função pública. Atualmente, o tempo de serviço deve ser considerado na sua totalidade para efeitos de progressão, o que não está a acontecer por via de muitas circunstâncias e, sobretudo, apesar de ter havido algumas digamos que ajudas, entre aspas, pronto, algumas esclarecimentos da parte da ACSS, isso continua a ser muito, muito complexo dentro dos próprios conselhos de administração espalhados por todo o país, e isso, de facto, não está a ser aplicado. Também consideramos que nas propostas de alteração se poderia ter ido um pouco mais longe, nomeadamente em relação ao risco e penosidade, bem patente, com a situação atual do Covid-19, mas sempre foi dessa forma, portanto, não é agora, a população despertou um pouco para isso, percebeu exatamente qual é o papel dos profissionais de saúde, e nomeadamente dos enfermeiros, mas isso sempre foi assim, sempre houve vírus, bactérias multiresistentes e situações de enorme risco que os profissionais de saúde, e neste caso os enfermeiros, sofrem sempre as consequências disso. E também em relação ao facto de ser uma profissão de grande desgaste, desgaste rápido, com a necessária compensação na idade da aposentação, que já aconteceu noutros tempos, nomeadamente no Decreto-Lei 437 de 91, onde isso era considerado e neste momento não é. Portanto, o que nós propomos é que, no mínimo, os enfermeiros possam reformar com 60 anos de idade e com 35 anos de serviço. E pronto, tenho dito, basicamente era isso que vos queria deixar. Obrigado a todos.
Muito obrigado. De seguida terá a palavra o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem.
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite a estar presente nesta comissão. O Governo aprovou alterações à carreira de enfermagem pelo Decreto-Lei 71-2009, de 27 de maio. Que altera o regime da carreira especial de enfermagem e o regime da carreira de enfermagem, ou seja, alterou o Decreto-Lei 248 e 247. A carreira publicada não teve qualquer contribuição do CIPENF desde a primeira hora a rejeitarmos, pois estamos a negociar um acordo coletivo de trabalho. Estas alterações continuam a ser redutoras, não dão resposta às inúmeras reivindicações dos enfermeiros, não traz valorização aos enfermeiros e, ainda por cima, não dignifica nem a própria carreira nem a profissão. Na verdade, continuamos sem solução para uma série de assimetrias decorrentes da interpretação e aplicação deste diploma, que estamos convictos de não respeitar de todo o espírito com que a lei foi estruturada. Importa salientar algumas incongruências que devem ser corrigidas. Enfermeiros especialistas providos por concurso ao abrigo do Decreto-Lei 437, de 8 de novembro, que se encontram a exercer funções de direção e chefia e cumulativamente a desempenhar funções no âmbito da sua especialidade, passaram a enfermeiros. Enfermeiros especialistas providos por concurso ao abrigo do Decreto-Lei 437, de 8 de novembro, não foram reconhecidos. Enfermeiros com o título de especialista, que foram excluídos do regime decorrente do Decreto-Lei nº 27, de 2018, 27 de abril, que por uma incorreta alocação dos postos de trabalho da parte das instituições, também não foi reconhecida a categoria. Enfermeiros especialistas, que se encontram a exercer funções de direção e chefia e cumulativamente a desempenhar funções no âmbito da sua especialidade, passaram a enfermeiros. Embora esteja salvaguardado que os enfermeiros nomeados em funções de direção e chefia, à data da publicação da atual carreira, possam ser opositores a concurso para enfermeiro gestor, esta condição não salvaguarda os enfermeiros que, encontrando-se transitoriamente nesta situação, não pretendam candidatar-se a enfermeiro gestor, ficando posicionados como enfermeiros. Relativamente à previsão dos postos de trabalho para a categoria de enfermeiro gestor, explanada no número 5 e 6 do artigo 7º do Decreto-Lei 71, no que diz respeito aos cuidados de saúde primários, esta medida põe em causa a estrutura organizativa e hierárquica das equipas de enfermagem, existindo muitas unidades funcionais com menos de 10 enfermeiros, e ter uma chefia de enfermagem externa à unidade põe em causa a autonomia técnica e organizativa da mesma. Outra situação é a tabela salarial e remuneratória desajustada à realidade, responsabilidade e habilitações profissionais e académicas. Para além do valor de início, também há a situação que são precisos 110 anos para chegar ao topo da carreira. A transição de enfermeiro para enfermeiro especialista é perversa, pois se o enfermeiro ficar na categoria de enfermeiro, evolui mais rapidamente que se for para enfermeiro especialista, exceção do primeiro nível. A legislação da carreira de enfermagem no processo de avaliação de desempenho e progressão não está a ser aplicada. A contagem de tempo de serviço e a forma preconizada é outro revés e constrangimento traduzido em inúmeros obstáculos para uma efetiva progressão na carreira de enfermagem, violando a resolução da Assembleia da República nº 1, 2018, 2 de janeiro. as desigualdades criadas, ou melhor, mantidas e continuadas, entre, na diferenciação entre CIT e contratos em funções públicas, infelizmente estão bem perversos. O CIPENF, integrado na FENS, solicita a correção destas incongruências e também a retoma das negociações do ACT, iniciada 13 de março de 2018, que de momento encontra-se suspenso por decisão do Governo, e a consagração e reconhecimento do risco e penosidade dos enfermeiros com a repristinação do artigo 62 do Decreto-Lei 437-91, de 8 de novembro. Obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção. Será distribuída pelos diferentes grupos parlamentares. Portanto, agora iremos ouvir o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos.
Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia, senhores deputados, senhores sindicatos, dos outros sindicatos. Então, nós, enfermeiros, trabalhamos na intimidade dos utentes e com os utentes. E talvez por isso nós tenhamos uma sensação de injustiça muito mais afincada do que talvez as outras profissões. E será por isto que nós sentimos a injustiça da carreira diferenciada do 247 e do 248, que se manteve agora no Decreto-Lei 71, como a maior injustiça que se está a fazer a todos os enfermeiros. Nós deveríamos ter uma carreira igual para todos os enfermeiros, sejam em contratos individuais de trabalho, seja em contrato de trabalho em funções públicas. Para que haja esta, embora a gente compreenda que para as instituições em EPE tem aqui a ver o 247 ou outro equivalente por causa das contratações, porque existe um decreto-lei, o número 18 de 2017, deste fevereiro, que assim o impõe. Portanto, nós pedimos que haja uma alteração a este decreto-lei, de modo que possa ser enquadrado as carreiras CIT e CTFP, todas no mesmo âmbito da carreira especial da enfermagem. Se houver alteração deste decreto-lei, então as instituições em EPE poderão fazer contratações de contratos de trabalho em função pública, como fazem contratações de contratos individuais de trabalho, e vamos anular a situação de que, na altura do governo do António Guterres, houve uma lei que para dois trabalhadores de contrato de trabalho em funções públicas que se reformassem seria contratado um trabalhador de contrato de trabalho em funções públicas. Neste momento, isso nunca se verificou nos enfermeiros, porque mais de 50% neste momento serão contratos individuais de trabalho. E agora, com um programa de estabilidade económica e social, o PES, que ficou regulamentado, seria contratado um profissional em contrato de trabalho em funções públicas por cada um que se reformasse. Portanto, também sobre esta, relativamente ao PES, convém que haja efetivamente uma alteração a este decreto-lei número 18 de 2017, deste fevereiro. Todos sabem que os enfermeiros são o pilar do Serviço Nacional de Saúde. E se nós queremos manter ou melhorar o Serviço Nacional de Saúde, precisamos de fazer a retenção dos seus profissionais. E com as políticas atuais, não é impossível que os profissionais se retenham. Assim, o CTU propõe e pretende que os enfermeiros tenham direito a uma valorização salarial conforme a sua avaliação e progressão na carreira, o que não acontece com os contratos individuais de trabalho. Estes enfermeiros têm carreiras contributivas de 20 anos e têm um salário exatamente igual a qualquer enfermeiro que acabe agora a sua licenciatura. E são estes enfermeiros que ficam a trabalhar com os enfermeiros que agora se formaram e são responsáveis pelo trabalho deles. Qualquer problema que os mais novos façam, os mais velhos têm que assumir esse problema. Queremos que a carreira se mantenha com as três categorias, que achamos que está muito bem, que haja uma avaliação justa do nosso desempenho profissional, objetiva e não promova o favoritismo, mas sim o trabalho desenvolvido com a equipa multidisciplinar e com os utentes. Por isso, a avaliação pelo CIADAP não nos serve. Não podemos continuar com este tipo de avaliação de desempenho, tem de ser completamente reformulada para a nossa posição. Até porque nós, para conseguirmos alcançar o 11º nível remuneratório da base da carreira, teremos que ter uma carreira contributiva de 100 anos, o que é completamente incomportável. Assim, propomos que a progressão na carreira seja de 4 em 4 anos para todos os enfermeiros que tenham uma avaliação superior a 3, o intervalo seja entre 3 e 4 valores. Porque de 2 a 3.999, os enfermeiros caem todos numa avaliação de adequado. Ora, se nós não gostávamos da avaliação pelo relatório crítico de atividades, porque não havia a valorização do mérito, com esta avaliação pelo CIADAP, continua a não haver a valorização pelo mérito. Porque os enfermeiros, entre este intervalo, que é a grande maioria, caímos todos na avaliação de adequado. E para haver uma avaliação de relevante, temos um limite que são os 25%, o que está errado. Nós devemos premiar o mérito, mas também devemos ter uma avaliação que faça com que haja vontade dos enfermeiros melhorarem e investir na sua carreira. E não deixar que tanto faz fazer mais formações, fazer mesmo formações, aplicar mais, chegar a horas, não chegar, ser melhor de funcionário ou não ser, porque ao fim e ao cabo vou cair naquele intervalo e vou subir 10 em 10 anos como todos os outros. Pretendemos então que também haja mais um dia de férias para todos os enfermeiros por cada 10 anos de trabalho na carreira contributiva em CIT. Logo, se for igual o CIT e o CTFP, isto será possível. Assim como que todos os contratos individuais de trabalho tenham a possibilidade de poder aderir à DSE. Uma coisa que nós já andamos a falar há muito tempo, parece que vai ser possível agora, mas do que vai ser possível até ao que se faz, ainda demora muitos anos. Todos os enfermeiros que, desde a sua progressão para graduados, foi efetivamente uma progressão, tenham os seus pontos contados e que tenham uma valorização salarial de 4 em 4 anos. Isto, CITES e CTFPs, vai fazer com que esta sensação de injustiça que os enfermeiros sentem e que isto que os revolta imenso seja um pouco colmatada. E aí acho que vai-se ganhar muito a nível do trabalho dos profissionais de enfermagem. A base da carreira profissional também tem que ser valorizada. Nós temos obrigatoriamente de começar no nível 23, não podemos começar a trabalhar, o nosso salário não pode continuar a ser iniciado no nível 15, por todas as justificações que também já foram aqui apresentadas. Pretendemos que haja redução devido a ser uma profissão de desgaste rápido, que este seja reconhecido, que haja uma redução de uma hora de trabalho por semana por cada 10 anos de carreira. Pretendemos também que a reforma seja permitida aos 37 anos de idade, aos 37 anos de carreira contributiva ou aos 60 anos de idade. Não é I, é OU. Sejam corrigidas as injustiças que ocorreram na transição para o Decreto-Lei nº 71, com imparcialidade e rigor. Os enfermeiros que estavam a desempenhar funções de chefias e eram especialistas, neste momento não estão enquadrados em lado nenhum, passaram outra vez para enfermeiros, que é uma injustiça tremenda e deve-se resolver isto imediatamente. Todos os enfermeiros que prestaram concurso público, muitos deles que eram especialistas e chefes, também não foram enquadrados na sua carreira de enfermeiro gestor ou de enfermeiro especialista, deve ser resolvido também isto com urgência. Todos os enfermeiros, supervisores e diretores, os antigos diretores, devem ser colocados na categoria de chefes ou diretores conforme as suas competências e formação, tem que se avaliar. Há um problema muito grande que nós nos estamos a debater, que é os enfermeiros que progrediram na carreira em 2005 para o segundo nível de graduado. Estes enfermeiros têm 9 pontos a janeiro de 2019. Destes enfermeiros nós temos especialistas e generalistas que agora em 2021 vão subir um nível remuneratório e vão cair todos no nível remuneratório 23. Isto tem que ser salvaguardado e tem que ser visto, porque os enfermeiros especialistas não podem de modo nenhum ficar no nível remuneratório 23, como vão ficar os enfermeiros generalistas que têm o mesmo tempo de serviço. E isto já aconteceu no descongelamento em 2018, exatamente a mesma coisa que temos enfermeiros com mais anos de serviço e com especialidade, que estão a ganhar o mesmo que enfermeiros com menos anos de serviço ou tempo de serviço igual e sem especialidade. Queremos que as dotações sejam as dotações seguras emanadas pela Ordem e não o teto dos 25% dos enfermeiros especialistas. Queremos que haja uma carreira também, uma base salarial igual para os hospitais privados, que não possa haver contratos de trabalho de 900 euros. Assim como queremos que haja uma quantidade de enfermeiros adequada e não que a Segurança Social preconiza para os lares, que é muito pouco, e isto já devia ser agora enquadrado no Orçamento de Estado 2021. Temos muito poucos enfermeiros. É uma dotação muito baixa e tem que ser revista também. Assim como também achamos, e isto é muito importante, que
as unidades
de saúde familiar devem ser revistas, porque perdeu-se a gente da vigilância da família na totalidade e a mesma família está vigiada por imensas vertentes, os CFs, os CCs, os CCIs, e estas entidades tornaram-se muito mais burocráticas do que humanizadas. Muito mais eu tinha para dizer. Tem aí o nosso documento, gostava muito que analisassem, porque efetivamente precisamos de uma grande reformulação no Decreto-Lei 71. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra a Associação Portuguesa de Enfermeiros.
Excelentíssimo Sr. Deputado Alberto Machado, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores aqui presentes, o nosso bom dia a todos. As primeiras palavras são de agradecimento, exatamente pela oportunidade da Associação Portuguesa dos Enfermeiros estar aqui presente, na medida em que esta associação nasceu em 11 de janeiro de 1968 e ao longo de 52 anos uma organização de âmbito nacional que tem por finalidade defender os valores sociais, culturais, éticos, técnicos, humanos da profissão de enfermagem, visando participar na melhoria dos cuidados de enfermagem aos três níveis de prevenção, primária, secundária e terciária, a todos os clientes, independentemente da raça, religião, cor, opinião política ou condições socioeconómicas. Fazem parte dos nossos objetivos desta Associação Portuguesa dos Enfermeiros promover as ações mais convenientes junto à comunidade, utilizando os meios de comunicação disponíveis por forma a obter dignificação da profissão e o reconhecimento do estatuto de enfermeiro, bem como colaborar com as organizações de profissionais de saúde, sindicais ou outras com especial relevância para os sindicatos de enfermagem. Na verdade, estamos aqui todos congregados num mesmo grupo de trabalho que prevê a alteração do regime da carreira especial de enfermagem, como disse o nosso colega, estas palavras são também uma oportunidade de que as associações possam ter voz antes da tomada de decisão política. E este tem sido realmente um centrar dos nossos objetivos da associação e estamos desde já disponíveis para, no futuro, antes das tomadas de decisão política, podermos dar voz também a nós enfermeiros, a todos os enfermeiros da prática clínica em exercício de funções, porque somos nós que estamos no terreno, somos nós que fomos imprescindíveis em altura de pandemia, mas a nossa função enquanto e competência de enfermagem vai muito para além da pandemia e não se esgota nas palmas da população. Portanto, devem ser objeto de igual tratamento os enfermeiros com contrato de trabalho em funções públicas e os enfermeiros com contrato individual de trabalho. De todas as análises de proposta, percebemos que o foco de atenção também para IA se centrava para o número de enfermeiros especialistas que a Associação Portuguesa dos Enfermeiros defende que tem que ser definida em função das necessidades específicas dos respectivos serviços ou estabelecimentos. Sim, porque as organizações seguras não se esvaziam de conhecimentos seguros, mas, acima de tudo, dependem de dotações seguras, porque são as dotações seguras que permitem práticas seguras e que permitem uma responsabilidade profissional e a organização também responsável para aquilo que nós defendemos que são os cuidados seguros. E sobre o número de enfermeiros especialistas, não percebemos tão pouco enquanto associação porque é que o Regulamento número 743/2019 da Ordem dos Enfermeiros, que foi publicado no dia 25 de setembro de 2019, não está em exercício. Sim, porque ele defende, e passo a citar, a dotação adequada de enfermeiros, o nível de qualificação e perfil de competências dos mesmos são aspectos fundamentais para atingir índices de segurança e de qualidade dos cuidados de saúde para a população-alvo e para as organizações, devendo, para isso, serem utilizadas metodologias e critérios que permitem uma adequação dos recursos humanos às reais necessidades de cuidados da população. Por este motivo, o cálculo da dotação de enfermeiros não pode limitar-se ao critério do número de horas de cuidados por doente e por dia ou a tempos médios utilizados em determinados procedimentos, sendo internacionalmente consensual que a definição de um rácio apropriado deve considerar também aspectos como as competências profissionais, a arquitetura da instituição, a desconcentração de serviços, a formação e a investigação a realizar. Portanto, não passando naquilo que está previsto, terá de ser um teto mínimo de 25% e não até 25%, mas sempre em função daquilo que já está regulado e que deveria estar aplicado no nosso contexto da práxis de cuidados. Também foi preocupação da Associação Portuguesa dos Enfermeiros os pontos de reposicionamento da passagem dos enfermeiros que recebiam um salário inferior a 1.200 euros e cujo vencimento foi atualizado com posicionamento remuneratório, perdendo-se os pontos adquiridos durante os anos anteriores, sendo que esse período pode chegar a 7 anos, entre 2004 e 2010, o que equivale a 10.5, ou seja, a subida de um escalão. E também, atendendo às características da profissão, deve esta ser considerada como de risco, insalubridade e penosidade, e que não nos podem ser eliminados, mas podem ser encontradas medidas compensatórias, que sejam fatores de motivação, hoje pouco visível na prática, e que sustentem o efetivo reconhecimento do mesmo, a redução progressiva da carreira, a horária semanal, a aposentação antecipada ou outras alternativas que se possam encontrar em consenso. Os níveis remuneratórios da tabela única para a categoria de enfermeiro e de enfermeiro especialista estão muito próximos e isto provoca situações de muita injustiça entre aquilo que é o enfermeiro dos cuidados gerais, o enfermeiro especialista e o enfermeiro gestor. Muito obrigado. Ao dispor para novas oportunidades.
Obrigado pela sua intervenção. Agora dava a palavra à Frente Comum dos Sindicatos para a Administração Pública.
Bom dia a todos, senhores deputados, todos os sindicalistas aqui presentes e membros de associações. Dizer que a Frente Comum tem muito gosto em estar presente neste grupo de trabalho e que o convite nos foi endereçado, terá sido endereçado, porque um dos projetos de lei que está à discussão visa a contabilização de pontos para todas as profissões e é exatamente aí que nos vou centrar. A Frente Comum continua a ser a maior representante de trabalhadores da administração pública, tem no seu secretariado, orgulhosamente, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e sobre a carreira dos enfermeiros, remetemos para o CEP toda a nossa solidariedade com aquela que é a posição que já foi aqui expressa pelo seu coordenador. Em relação ao projeto de lei que nos cabe pronúncia, dizer que aquela que é a pretensão dos enfermeiros é mais do que justa e é justa não só para a carreira de enfermagem como para todas as carreiras da administração pública que estão exatamente com o mesmo problema. Sendo este projeto de lei, resolvendo o problema que se vive nos locais de trabalho, achamos que é de equacionar, evidentemente, para a carreira de enfermagem, como para todas as outras. E não vos vou roubar mais tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo poder de síntese. Passava então agora a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, que está connosco por videoconferência. Penso que já devem estar reunidas as condições técnicas para ouvirmos.
Estou?
Sim.
Sim,
estamos a ouvi-lo.
Bom dia. Então, bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite que foi feito ao Sindicato dos Enfermeiros da Madeira para participar nesta audição. Segundo, referir que, pelas contingências que hoje temos, a minha deslocação implicava um conjunto de procedimentos, daí ter sugerido e agradecer ter aceito ser por via da videoconferência. Em terceiro ponto, referir que espero que os trabalhos deste grupo e da comissão encarregue de analisar os problemas da carreira de enfermagem surta resultados no sentido de responderem ao conjunto de problemas com que hoje os enfermeiros se confrontam. Dizer também que o Sindicato dos Enfermeiros da Madeira faz parte da Comissão Negociadora Sindical dos Enfermeiros, é um protocolo que tem com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e, portanto, dizer que em muitas matérias estamos na mesma onda e temos o mesmo entendimento sobre o conjunto de respostas que é preciso dar ao problema que os enfermeiros hoje se confrontam. O sindicato tem 61 anos, foi criado a 12 de agosto de 1959, é um sindicato regional. Permitam-me aproveitar a ocasião e fugir um pouco ao atual e colocar três ou quatro aspectos históricos, porque interessa perceber o percurso feito para entendermos aquilo que aconteceu. Os enfermeiros sempre fizeram formação tendo em conta o seu exercício e a evolução das circunstâncias e dos sistemas de saúde. E por isso dizer que aquilo que aconteceu nos últimos anos e na última década não tem mais nada a ver do que a evolução natural dos sistemas de saúde, a qual os enfermeiros sempre acompanharam e acompanham. Por outro lado, dizer que a memória não é curta e nos lembramos que em 98 o ensino de enfermagem foi integrado a nível do ensino superior politécnico e foi um momento importante para os enfermeiros. Em 99 harmonizámos a formação pela licenciatura e lembro que em finais de 99 estávamos a ter os efeitos de uma revisão pontual da carreira de enfermagem que se iniciou em 98 precisamente para acolher aquilo que foram as reformas que aconteceram e que eu acabei de referir. Um terceiro momento podemos dizer que tem a ver com a questão dos congelamentos em 2004, nomeadamente em 2008, com a saída da lei 12A/2008, que é a lei dos vínculos, carreiras e remunerações, que introduz um conjunto de reformas na administração pública, na qual também os enfermeiros, digamos assim, deixem-me passar o termo, apanham por tabela. Ora, retomando aqui um pouco, dizia que os descongelamentos foram desde agosto de 2004 a 31 de dezembro de 2017. E temos enfermeiros que, durante este tempo todo, não tiveram qualquer revalorização remuneratória. Entre 2004 e 2008 tiveram um contexto. De 2008 a 2010, tendo em consideração a Lei 12A/2008, o que é que os enfermeiros fizeram? Fizeram uma revisão da carreira de enfermagem para se adequar ao novo paradigma, deixem-me passar o termo, e em 2010 tínhamos tudo pronto para nos integrarmos dentro daquilo que era a nova realidade da administração pública. Bom, entre 2011 e 2014 todos sabemos o que aconteceu ao país e, portanto, surgem novas medidas, novas regras e os congelamentos passaram a estar nos orçamentos de Estado e impediram qualquer revalorização remuneratória. Interessa ter este momento presente porque é a partir de janeiro de 2018 que surge novamente a oportunidade de, com os descongelamentos, podermos ter algumas revalorizações remuneratórias. Referir que há muitos outros aspectos que eu podia referir aqui, mas nos 10 minutos que é dado não é possível ir ao pormenor, mas globalmente este é o enquadramento do percurso dos enfermeiros desde 88, 99, 2004, 2018. Ora, é lógico que no momento dos descongelamentos, e já foi aqui referido por vários intervenientes, nomeadamente pelo coordenador do CEP, de que de facto, se houvesse um processo de descongelamentos como aquilo que era o entendimento em que em determinada altura estava a ser consensualizado com a CSS, hoje não teríamos os problemas que temos. E aqui deixar esta nota, é que dentro do governo temos duas entidades com leituras diferentes. A CSS até era favorável e tinha um entendimento positivo sobre aquilo que era o descongelamento da carreira de enfermagem, e se fôssemos por esse caminho hoje, teríamos grande parte dos problemas sobre os descongelamentos resolvida, ultrapassada, mas não, a DGAEP tem outro entendimento e aí é que coloca o problema na mesa. Ou seja, para além de complicar a vida dos enfermeiros e o processo de descongelamentos, é o entendimento que aplica a toda a administração pública. Ora, isto também dizer que aquilo que os enfermeiros estão a reivindicar não é nada que não esteja compaginado nos vários diplomas que foram publicados até hoje. E, portanto, esta leitura que os enfermeiros faziam e que a CSS até em determinada altura consensualizou, estava plenamente de acordo com aquilo que é a leitura que os enfermeiros fazem do processo. Ou seja, entre 2004 e 31 de dezembro de 2014, os enfermeiros deviam ter o seu tempo de serviço traduzido por 1,5 de corrente da avaliação do desempenho. Portanto, isto era 1,5 por cada ano do triênio. Porque até 2014 teve em cima da mesa o processo de avaliação dos enfermeiros, o sistema específico e não o CEDAP, e só a partir de 2015 é que se aplica o CEDAP e, portanto, a partir daí, por cada biênio, os enfermeiros têm um ponto. Isto quer dizer o quê? Que se o descongelamento fosse corretamente feito, hoje teríamos enfermeiros que saltariam duas posições remuneratórias. E estou a dar este exemplo porquê? Porque isto não acontecendo, criam-se aqui situações que, se não forem corrigidas neste momento, irão penalizar os enfermeiros para todo o resto do seu percurso profissional. E, portanto, esta é uma matéria de superior importância que interessava, de uma vez por todas, haver consenso sobre isto e contabilizar corretamente os pontos aos enfermeiros, de forma a que eles tivessem um processo de descongelamento e de contagem dos pontos, deixem-me passar o tempo, correta. Ou seja, em bom rigor, CITES e regimes de contrato de funções públicas deveriam ter, desde 2004 até 2014, 1,5 por cada ano. De 2015 a 2018, 1 ponto por cada biênio. Já não contando com o biênio de 19-20, que irá ser contabilizado para o próximo ano. Portanto, e esta é uma matéria fundamental, é lógico que é fundamental, porque é um descongelamento mal feito, como está a ser feito, tem implicações não só naquilo que já referi, mas também na transição para a nova carreira de enfermagem. E aqui complica, ou seja, o novo diploma, o Decreto-Lei 71/2019, de 27 de maio, não tendo resolvido o conjunto de problemas antes, só complicou os problemas que os enfermeiros já tinham. E, portanto, hoje temos enfermeiros que, na transição, perdem pontos e não deviam perder. Temos enfermeiros especialistas que trabalham nas instituições e que, por simplesmente não terem saído nas publicações dos mapas de pessoal das instituições, pura e simplesmente não são considerados como especialistas e não passaram para a categoria. Temos enfermeiros em funções de direção e chefia que, embora o diploma de 71/2019 preveja algumas soluções, elas não estão a ser aplicadas no terreno e, portanto, estes enfermeiros correm o risco de virem a ser prejudicados no futuro. E temos ainda uma outra situação criada pela Lei 12A/2008, que é, ou que são, as categorias subsistentes. Ou seja, se quanto aos enfermeiros em funções de chefia, com a nova carreira, transitam para a categoria de gestor e têm a sua situação minimamente resolvida, o mesmo já não acontece com os enfermeiros supervisores, que estão perante uma descategorização. Ou seja, como já foi aqui também referido, têm um conjunto, fizeram concurso para supervisor, à luz das regras anteriores que existiam na administração pública, e hoje, ao passar para a categoria de gestor, têm uma clara descategorização, o que não deveria de acontecer e devia ser devidamente salvaguardado. Ora, para ir concluindo, porque o tempo não perdoa, referi mais duas ou três notas. Primeiro, continuamos a ter um problema crónico, que é a carência de enfermeiros. Isto é um problema transversal ao país e que é urgente resolver. E, portanto, enquanto não tivermos profissionais motivados nos serviços para darem as respostas que as pessoas precisam, vamos continuar a ter os serviços como temos, com sobrecarga de trabalho, enfermeiros exaustos, cansados e em burnout, muitas baixas consecutivas por lesões de diversa ordem, problemas psicológicos e físicos e, portanto, uma situação que tem que ser urgentemente resolvida. A outra é, como já também aqui foi referido, o exercício de funções em condições particularmente penosas. Não se percebe, e é de difícil entendimento, hoje termos uma profissão de risco e de penosidade como a dos enfermeiros, sem qualquer desprimor ou qualquer outra profissão que também tem estas características, mas falo especificamente nos enfermeiros, é não termos um quadro próprio que salvaguarde as condições em que os enfermeiros devem se aposentar e as compensações que os enfermeiros devem ter para os...
Pedia-lhe que concluísse, está bem? Muito obrigado.
Principalmente penosas. Portanto, esta era a minha última nota e estou disponível para intervir e participar naquilo que for preciso. Dizer que, como referi no início, muitas das questões que foram aqui colocadas e que também estão em debate, estão compaginadas com aquilo que, em termos de CNESE, foi apresentado pelo CEP aos senhores deputados. Muito obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado a todos. Entrávamos agora num segundo momento desta audição, no qual daria a palavra aos grupos parlamentares que constituem este grupo de trabalho. Começava por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura.
A começar por cumprimentar todas as estruturas sindicais e associações aqui presentes e em voz, naturalmente, todos os profissionais de saúde no dia de hoje, no dia em que comemoramos 41 anos de Serviço Nacional de Saúde, e deixar isso também registado. O tempo é curto e, portanto, eu vou tentar colocar duas ou três questões que gostaria que, se fosse possível, que me respondessem no vosso próximo momento. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha a questão da necessidade de retenção dos quadros e a necessidade de garantir a qualificação e a eficiência dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Muitas das questões que foram colocadas por vós ultrapassam as questões que estão efetivamente a ser tratadas hoje nos diplomas legais que aqui estão em discussão. Eu gostava de colocar duas questões ou três que me parecem que são talvez as que resumem melhor as maiores questões levantadas. Qual é que é a base específica para fazerem a alteração da cota dos 25% de enfermeiros especialistas para 35% para cada serviço? Ou seja, quais são as razões específicas? Perguntar se a portaria 153/2020, que foi publicada no dia 23 de junho, portanto já posterior ao debate na Generalidade, que regulamenta os requisitos e a tramitação do procedimento concursal de recrutamento para postos de trabalho da carreira especial de enfermagem, se esta portaria ajuda a colmatar ou não as reivindicações que têm vindo a ser trazidas por vós e que, no fundo, vem resolver, na nossa percepção, o artigo 13º do diploma de 2019. E ainda perceber a questão também do número de postos de trabalho ocupados por enfermeiros gestores, que é também uma das questões que tem sido levantada várias vezes, e perceber da necessidade de não serem equipas de 10 e passarem para equipas de 5. Portanto, se têm aí uma ideia, se há estudos, qual é que é a base do vosso cálculo, o que é que isto melhorará efetivamente o Serviço Nacional de Saúde e qual é que é a repercussão que isto depois tem do ponto de vista também da organização do próprio serviço. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Coordenador. Bom dia a todos. Começo naturalmente também por cumprimentar todas as entidades aqui presentes e representativas dos enfermeiros e saudar-vos a todos de um modo muito especial. Nós estamos perante um conjunto de questões que não são recentes, são questões antigas, são questões que o PSD tem acompanhado e são questões com um grau de complexidade elevada. E isso é demonstrativo aqui hoje, pelas inúmeras intervenções que tivemos, pelas várias entidades que aqui estão connosco e, portanto, é isto que se exige neste grupo de trabalho e é para isso que ele foi criado, é para esta reflexão conjunta. Nós começamos por ouvir a Ordem dos Enfermeiros. Hoje tivemos aqui o gosto de vos ouvir a todos e, portanto, é desta reflexão do conjunto dos contributos que nos trazem que certamente poderão sair melhores soluções. Eu encontro alguns pontos comuns nas vossas intervenções e permito-me fazer aqui, dar aqui umas pequenas notas acerca das preocupações que também são as nossas, o não reconhecimento das funções do enfermeiro especialista, as dificuldades de acesso à carreira do enfermeiro gestor, a tabela salarial que não está adaptada à realidade e, nomeadamente, às habilitações académicas, os obstáculos que existem na contagem do tempo de serviço e na progressão horizontal, como sabemos, é inatingível e este, para nós, é um ponto essencial de reflexão, porque não é possível continuar assim. A imposição que a própria lei de bases faz no que respeita à carreira única e todas as questões relacionadas com a avaliação de desempenho. Como aqui já foi dito, e que reiteramos, e o PSD reitera desde sempre, o enfermeiro é um pilar fundamental do Serviço Nacional de Saúde. Merece toda a nossa atenção, merece todo o nosso respeito e a palavra que eu vos posso deixar aqui hoje é que continuaremos atentos, colaborantes e empenhados em encontrar a melhor solução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. Agradecer a presença e o contributo de todos os sindicatos, todas as associações, que é muito importante, obviamente, para o trabalho que estamos a fazer. Eu gostava de começar por uma data que já alguém assinalou. Hoje passam 41 anos da fundação do Serviço Nacional de Saúde. Gostava, obviamente, de assinalar essa data e relacioná-la com esta audição, porque não há Serviço Nacional de Saúde sem os profissionais, como é óbvio. E os profissionais é que são o Serviço Nacional de Saúde. E o Serviço Nacional de Saúde será melhor se houver profissionais mais valorizados e será pior se houver profissionais menos valorizados. Por isso, era importante que nós, neste grupo de trabalho, conseguíssemos perceber de que forma é que é possível valorizar a carreira de enfermagem e valorizar este grande contingente que são os enfermeiros e que são, na verdade, o maior contingente do Serviço Nacional de Saúde. A verdade é que o decreto-lei que foi publicado pelo Governo e que foi publicado unilateralmente pelo Governo não valoriza a carreira de enfermagem. Não valoriza porque as transições são injustas, porque existe uma limitação que não se percebe, não tem nenhuma fundamentação à progressão vertical, porque não contabiliza o tempo de serviço e coloca muitos profissionais com anos e anos e anos de serviço na base da carreira e porque mantém uma desigualdade entre CIT e CTFP. E por tudo isto, é que nós achamos que, aproveitando o momento de debate de petições que foram a plenário, deveríamos apresentar propostas para alterar a carreira de enfermagem. E por isso aquilo que nós propomos, já viram certamente os projetos do Bloco de Esquerda, que são sempre passíveis de ter alterações, e por isso é que fazemos este debate, aquilo que nós propomos é corrigir as transições, e por isso fazer com que não possa haver casos em que enfermeiros supervisores possam vir para a base da carreira, profissionais que sejam especialistas e que já há muitos anos que estão a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde virem novamente para a base da carreira. Por isso é que nós propomos retirar as cotas de acesso à categoria de enfermeiro especialista, porque aquelas cotas são apenas um teto de vidro para limitar exatamente a progressão e não têm nenhuma fundamentação técnica. Aliás, o importante seria ter o máximo de enfermeiros especialistas possível em todos os serviços, portanto não faz sentido haver as limitações, e nós, a proposta é exatamente retirar essas limitações, assim como a contabilização de todo o tempo de serviço, a igualdade entre CITES e CTFPs, e uma outra matéria que nós não temos nestes projetos de lei, mas que é óbvio que agora em especialidade temos toda, eu vou terminar com isto, temos toda a abertura para incluir, que é a questão do estatuto de risco e penosidade. E só gostava de explicar, se o Sr. Deputado Coordenador me der uma tolerância de 15 segundos, porque é que não temos nestes projetos de lei. Nós propusemos isso no âmbito de discussão de projetos de lei que foram feitos para a altura da pandemia, não é? Para o combate à pandemia, etc. Propusemos várias vezes a criação do estatuto de risco e penosidade para todos os profissionais do SNS. Isso não foi aprovado nesse âmbito e, portanto, eu acho que nós podemos agora voltar a incluir essa proposta neste debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar também todos os convidados que aqui estão presentes, todas as estruturas sindicais. É para nós um orgulho ver as estruturas sindicais a pronunciar-se da forma como se pronunciaram relativamente a uma matéria tão relevante para o nosso SNS, como é a valorização da carreira dos profissionais de saúde, nomeadamente, em concreto, da carreira dos enfermeiros. Antes de mais, deixar aqui uma consideração que aqui foi feita, de que estas propostas pecam por tardias. É verdade, pecam por tardias, mas não é porque o PCP assim entendesse que deveria ser esta a casa a resolver estes problemas. Por isso entendemos e sempre o defendemos que tivesse que ser pela negociação coletiva, e por isso mesmo o tardio resulta daí. De facto, o Governo unilateralmente rompeu com aquilo que era a negociação que estava a ser feita, e nesse sentido o PCP entendeu que não poderia deixar de intervir, porque não poderia ficar uma injustiça tremenda como a que foi feita com o Decreto-Lei 71/2019. Nós entendemos, e deixar aqui bem claro aquela que é a nossa posição, nós defendemos o processo negocial marcado, que deve ser feito pelas estruturas representantes, nomeadamente os sindicatos, e por isso mesmo valorizamos muitos dos aspectos que constantes na nossa proposta, que venha novamente a considerar essa negociação coletiva, nomeadamente o que falamos em concreto relativamente à penosidade e risco que é reconhecido, e não era necessário sequer a pandemia nem esta situação de doença de saúde pública para termos essa evidência. Nós queremos, de certeza, valorizar aquilo que é o papel fundamental desempenhado por todos os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Ele é reconhecido pelo Governo, tem-o dito, aliás, a Sra. Ministra disse-o, que os profissionais de saúde merecem todo o nosso apoio, senhores deputados. É a voz que me dirige agora neste momento, não às estruturas sindicais, mas a voz. Todo o nosso apoio, e então aqui temos uma oportunidade para lhes dar todo o nosso apoio, como eles bem merecem. É necessário dotar o Serviço Nacional de Saúde dos profissionais necessários, por forma que se possa prestar cuidados em segurança, e os enfermeiros são fundamentais. É necessário valorizar as suas carreiras, sem carreiras que reconheçam aquilo que é o papel dos profissionais de saúde, dignamente e remunerados adequadamente, não é possível ter cuidados de saúde adequados. Depois também dizer-vos que Nós entendemos que neste projeto, neste decreto-lei, existem pelo menos quatro, para além da grande injustiça, que é claríssima, relativamente à contagem e ao descongelamento das carreiras, a contagem de pontos é tão evidente, que não querer corrigir isto é mesmo ainda maior injustiça, ainda mais vai acender o sentimento de injustiça perante os enfermeiros. Porque os enfermeiros, claramente, é só tão simplesmente olhar para isto, os enfermeiros, havia enfermeiros com um salário inferior à base da sua carreira. Não é preciso dizer mais nada. Para além de outras situações de injustiça no descongelamento, que depois se verificaram noutras posições remuneratórias, é só ver isto, senhores deputados. Havia enfermeiros com salário inferior à base, ao último escalão, primeiro escalão da sua carreira. Portanto, eles é que estavam, não foram promovidos, nem sofreram nenhuma progressão, simplesmente sofreram uma adequação, foram posicionados na sua carreira merecidamente. E para terminar, dizer pelo menos um conjunto, senhor coordenador, se me permite, quatro aspectos que nós consideramos muito negativos, constantes, e temos nós, neste momento, a responsabilidade de os corrigir. Um deles tem a ver com o número máximo de postos de trabalho de enfermeiros especialistas. Um enfermeiro especialista é pago pelo próprio enfermeiro. A especialidade, o curso, resulta do seu investimento. São milhares de euros que saem do bolso dos enfermeiros para valorizar as suas competências com benefícios para os serviços onde prestam cuidados, com benefícios para os utentes a quem prestam cuidados. E não tem que haver limitação em termos de vagas. Tem que haver reconhecimento daqueles que estão a exercer efetivamente a sua especialidade e serem considerados na categoria. Depois, uma outra questão que tem a ver com aquilo que é o criar um teto de pelo menos 10 enfermeiros para que se possa ter um enfermeiro gestor. Isto não pode ser, já aqui foi dito. É uma situação que cria até unidades funcionais como UCCs e outras situações de impossibilidade até de se formarem. E depois, muitas regras de desigualdade em termos daquilo que foram o respeito pelas transições para as diversas categorias e depois também estabeleceram neste decreto-lei princípios disformes para o reposicionamento na tabela remuneratória e a respectiva integração dos suplementos remuneratórios inerentes ao exercício das funções de enfermeiro especialista e de enfermeiros em funções de chefia. São injustiças. Não podemos, senhores deputados, corrigir apenas um ou outro aspecto. Vamos aproveitar esta oportunidade para corrigir estes aspectos que aqui foram bem evidenciados pelos sindicatos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Passávamos agora à terceira ronda desta audição, sendo que as entidades que assim o pretenderem terão direito a mais 5 minutos. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses tem a palavra.
As duas ou três questões colocadas, a começar pela senhora deputada parlamentar do PSD. Claro, nós acompanhamos, registamos e valorizamos os elementos de diagnóstico que apontou, não é? Que são básicos, centrais e importantes. Agora, a questão é resolver, não é? E aqui sabemos que o parlamentar do PS e do PS tem um papel determinante na fonte, não é? Face às iniciativas que estão em presença, legislativas, incluindo propostas que venham a ser apresentadas ou alteradas. Isto é um bocado no sentido do apelo de que não é suficiente. Houve todos nós que aqui estamos enfermeiros e lá fora, é reconfortante ouvirmos as palmas, no quadro da pandemia, é reconfortante ouvirmos as palmas, os elogios, tudo isso. Mas isto, a muitos enfermeiros, por vezes ainda revolta mais. Não é? Porquê? Porque, apesar de ser reconfortante, depois, no plano concreto, no quadro político da solução dos problemas, as coisas não casam. Ou seja, no debate no plenário, todos os parlamentares fizeram uma justa valorização do papel dos enfermeiros. Isso é bom, é ótimo, é justo, porque é real, é verdade. Agora, a questão é, confrontados com os problemas, como é que cada um dos parlamentares e o seu conjunto se vai comportar perante as propostas que estão em cima da mesa? E outras que venham a emergir, não é? Isto só para dizer que é importante valorizar os elementos diagnósticos, mas é muito relevante, e muito mais agora, porque há, de facto,
Vamos ser pragmáticos, não é? O que estamos aqui a falar é propostas e iniciativas relativas, artigos, e os is e os os e redações literárias de artigos. Não é? E, portanto, resolvem ou não resolvem? Aprovam ou não aprovam? Não é? Tudo o resto é retórica política, que é sempre importante. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as duas questões. A portaria dos concursos não resolve rigorosamente nada. Resolvem regulamentar o conjunto dos aspectos processuais e procedimentais dos concursos. Portanto, não vem resolver rigorosamente nenhum dos problemas que, com os quais estamos confrontados e que estão na base das petições e que, aliás, que são, digamos assim, a grande mancha das iniciativas ativas. Dois grandes domínios. Contagem de pontos ou progressões e questões de carreira. Não é? Estes são os grandes domínios de problemas e que importa, nesta fase, resolver. Postos de trabalho para funções de enfermeiro gestor ou funções de chefia. Porquê de 10 para 5? Nós somos os sindicatos que propusemos que, portanto, o conjunto dos serviços que tivessem 5 ou mais enfermeiros, ou pelo menos 5, tivessem um posto de trabalho para enfermeiro gestor. Tem a ver com a realidade da organização dos serviços. Hoje, é 91% ou 92% das unidades funcionais dos cuidados primários dos ACCES não têm 10 enfermeiros. Têm 5 e menos de 8. Okay? O que significa o quê? O que significa que a aplicabilidade, hoje, da carreira, isto é, quando a ARS, o Alto Tejo do Norte do Centro, for abrir concurso, vai abrir concurso para enfermeiros gestores. O que quer dizer que, como a lei obriga a que haja pelo menos 10 enfermeiros, a generalidade das unidades não o tem. Só apenas 8 ou 9% das unidades funcionais. O que quer dizer que vão ter que agregar unidades funcionais para efeito da gestão dos enfermeiros e da atividade. Isto é, para efeitos da prosecução daquilo que é a função gestão. Não é? Função dos recursos, recursos humanos, recursos materiais, e depois função da organização, para tudo aquilo que é a função gestão. Não é? Ora, isto é profundamente contraditório com, enfim, toda a retórica em torno, toda a retórica teórica, no sentido de descentralizar a administração, de baixo, de aproximar a gestão, de horizontalizar as organizações, blá, 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 blá. Né? Portanto, o argumento e o critério para nós termos proposto passar de 10 para 5 é isto, tem a ver com a realidade objetiva da organização e com a persecução adequada à realidade teórica e ao discurso e àquilo que está estudado, em termos de dimensão de organização, digamos assim, para um enfermeiro, neste caso, gestor. A questão dos especialistas. Pois nós, na negociação, aliás, o CEP há muitos anos que defende, os enfermeiros existem para cuidar das pessoas enquanto elas necessitam. Né? E o sentido do caminho, no que respeita à evolução das necessidades, tudo aquilo que está estudado nos próximos 20, 30 anos, vai ser um manancial brutal de necessidade de enfermagem. Isto é, no quadro dos mais 3 milhões e meio de pessoas com mais de 65 anos de idade, mais de 1 milhão de pessoas com 65 ou mais anos de idade. Isto é, tudo o que está a arredondar em pessoas idosas com inúmeros déficits de autonomia e, sobretudo, no plano da dependência, face à deterioração do sistema musculoesquelético, o que vai ser necessário brutalmente, já hoje é, e vai ser em crescendo no futuro, são cuidados de manutenção. E isto são no essencial, cuidados de enfermagem. O que quer dizer, e os enfermeiros vão ter que ter, porque cada pessoa em casa, e vocês já os têm, todos nós temos, pessoas com a multiplicidade de doenças crónicas. São diabetes e têm asma, têm problemas cardiovasculares e problemas pulmonares. N problemas. O que quer dizer que o sentido do caminho é os enfermeiros terem intervenções específicas, serem especializados em alguma coisa, sempre a divisão global das pessoas. Este é o sentido do caminho das necessidades das pessoas. Se a enfermagem não evolui este caminho, isto é, se as suas formações, as suas qualificações, não, sem perder a visão global das pessoas e do domínio e do contexto em que atua no concreto, mas se não dirigirem para a necessidade concreta com que aquela pessoa está confrontada, em casa, numa cama, aparece outro técnico. Portanto, o sentido do caminho é a gente sermos especialistas numa coisa qualquer. E em várias ramificações. Agora, isto é uma questão interna para a profissão, com as ordens, blá, blá, blá. Quando baixamos agora para aqui, para a carreira, é por isso é que nós, no atual quadro, porque temos seis especialidades ou 7 regulamentadas, hoje temos a realidade da organização dos serviços que temos, portanto, nós, com a realidade dos serviços que temos, nos hospitais, nos cuidados continuados, nos cuidados primários, blá, 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 encontramos fundamentos para que, no mínimo, os serviços vão ter pelo menos 50%
de enfermeiros especialistas. Pelo menos. Isto é, ao fim e ao cabo, na lei que baliza um máximo, devia balizar um mínimo. Sem prejuízo de serviços ou instituições específicas, em termos de resposta às pessoas, um hospital psiquiátrico. No sentido do caminho sentou especialistas. Um hospital especial de pediatria. Ou Dona Estefânia. No sentido do caminho sentou especialistas. Portanto, sem prejuízo, do mínimo poder ser ultrapassado, face àquilo que é a especificidade do serviço ou da instituição, sem prejuízo disso, o mínimo devia ser, pelo menos, o mínimo. Então, mais uma vez, isto era responsabilizante para os Conselhos de Administração. É disso que estamos sempre a falar.
Pedi-lhe que concluísse, está bem? Muito obrigado.
Se a lei fixasse o mínimo, ficava no âmbito da responsabilidade da administração, de acordo com o plano de atividades, missão, organização, funcionamento e de acordo com o orçamento, o número de postos de trabalho para especialistas. O que fosse dali para cima, fundamentando naturalmente, não é? Pronto, esgotei o tempo. Portanto, nós voltamos a afirmar, achamos que, e como também referiu muito bem a senhora deputada, esta Casa aprovou a Lei de Bases de Saúde. E a Lei de Bases de Saúde impõe uma carreira única por setor profissional. Nós bem sabemos que isto é uma caixa de Pandora para o Ministério da Saúde. E por isso é que ele não quer abrir negociação, ainda por cima neste atual quadro, sobre esta matéria. Porque isto implica a carreira dos médicos, dos enfermeiros, todas as carreiras dos profissionais de saúde. Entendemos isso. Agora, o que entendemos é que esta Casa não pode, sem prejuízo de se contradizer, estar a aprovar diplomas contrários à Lei de Bases. As iniciativas que estão em presença apontam para a manutenção de duas carreiras. E agora, o que resulta da Assembleia, se nada se alterar sobre isto, aprovam, ao fim e ao cabo, uma alteração a duas carreiras de enfermagem. Isto é contraditório com o que os senhores aprovaram lá atrás, que era uma carreira única. Portanto, nós vamos fazer chegar uma proposta de artiguelho que dê para casar. Porque as propostas em presença têm todo o mérito de resolver vários e importantes problemas. Reafirmamos isto. As propostas estão em presença. Resolvem vários e múltiplos problemas com os que estamos aqui confrontados e que temos vindo a apresentar, a questão é formal. Portanto, nós iremos apresentar uma proposta de redação jurídica para casar a imposição da Lei de Bases de Carreira Única com a aprovação de uma carreira, de duas carreiras.
Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Passava agora a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros.
Não vou entrar aqui em discussões jurídicas, deixo isso para os senhores deputados, que são, enfim, muito experientes nessa área. Como dirigente sindical, vamos escusar de ser comentários sobre a produção legislativa, mas, de facto, este não é o contexto para dirimir a complexidade da carreira especial de enfermagem. Enfim, e ficou aqui claro para nós uma coisa muito interessante. A senhora deputada do PS colocou questões bastante pertinentes, é certo. Mas será que as colocou ao Primeiro-Ministro, à Ministra da Saúde? Porque quem faz as leis deve ter estudos. Não acredito que um governo destes imponha um decreto-lei sem um estudo. Tem que haver estudos sobre essas cotas. Porquê é que são 25%? Que estudo tem o governo que impõe esses 25%? Eu até lhe questiono diretamente. Tem conhecimento desses estudos? Não tem, certamente, porque duvido que existam. Depois, relativamente à questão dos enfermeiros gestores, e aqui vou concordar com o colega que me antecedeu, que é uma coisa rara, mas devo registar que é a questão de serem 5 ou serem 10 enfermeiros. Concordar em parte, pronto. Porque o problema não está em serem 5 ou serem 10, é que os cuidados de saúde primários continuam com um déficit muito grande de enfermeiros. Não faz sentido unidades funcionais, enfim... Na área dos cuidados de saúde primários, deviam ser o cerne da questão e não esta hospitalização, não é? Tudo hospitalocêntrico, tudo centrado nos hospitais, devia ser tudo centrado nos cuidados de saúde primários. Devia ser a nossa prioridade, a prevenção primária, a prevenção terciária. Eu aqui falo também em nome pessoal, sou especialista em reabilitação, trabalho numa unidade de cuidados na comunidade e sei do que falo. E, portanto, são poucos os enfermeiros e são os enfermeiros que coordenam essas unidades. Será por isso que se coloca esta questão e que se limita, será por isso? Porque diz respeito e ataca diretamente os enfermeiros, porque se fosse outra classe profissional não havia essa limitação? Será por isso que os enfermeiros não podem ser não podem estar à frente do SFs? Uma coisa que chegou até a ser pensada na legislatura anterior, mas nunca avançou. Porquê é que estamos acantonados nas unidades de cuidados na comunidade? Essa era uma questão que os senhores deputados, nomeadamente do PS, têm responsabilidades governativas, não é? Deveria colocar primeiro aos seus, muito mais ao Primeiro-Ministro, ao Sr. Primeiro-Ministro e à Sra. Ministra da Saúde. Relativamente a esta comissão, descentralização e poder local, estamos no sítio certo para dizer não são suficientes 10, têm que ser 15, mas nós vamos garantir 15 enfermeiros nas unidades funcionais, como mínimo, nos cuidados de saúde primários. Por que não? Que saia daqui uma iniciativa legislativa nesse sentido. A complexidade da nossa carreira especial de enfermagem levou-nos a 25 reuniões com o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde entre março de 2018 e outubro de 2019. Então, imaginar o que é que são 25 reuniões negociais, com 80 cláusulas já acordadas e sai um decreto-lei. Como é que nós nos sentimos? Como é que nós, os enfermeiros, nos sentimos? É fácil perceber, não é? Não é preciso dizer mais nada. Termino já, que eu sou muito mais rápido que o colega que me antecedeu. Pergunto, quando começa a ser pago o prémio aos profissionais de saúde, nomeadamente aos enfermeiros, relativamente ao contexto da pandemia? Foi tudo muito bem apresentado, uma iniciativa muito bem apresentada, mas depois, na realidade, não vemos nada nas contas bancárias. Portanto, quando é que isso começa efetivamente? E temos que começar por algum lado, não é? No agradecimento aos profissionais de saúde. Comecem pelos enfermeiros, fica dado o sinal disso.
Obrigado. Passava agora a palavra ao Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal.
Agradeço, antes de mais, a oportunidade de nos ouvirem, a nós e os colegas que estão aqui presentes na sala. É uma oportunidade única de ver pessoalmente pessoas tão ilustres que não temos oportunidade para o fazer noutras alturas. Mas também não podemos deixar de passar a oportunidade para falar de algumas situações que nos preocupam e que, de certa forma, todos os sindicatos presentes, todos os enfermeiros presentes e os seus deputados também estão de acordo. Há coisas a mudar. Há coisas a mudar em vários sítios, há coisas, duas carreiras em espelho que são exatamente iguais, mas uma tem um determinado número e outra que tem outro, que na diferença e na prática pouco se diferenciam e que é forçosamente obrigatório que seja unificada. O enfermeiro José Carlos, segundo falou, iria apresentar uma proposta nesse sentido. Faz todo o sentido que seja unificada essa proposta. Depois, tenho aqui uma nota que é uma carreira especial de enfermagem. Eu preocupo-me e ponho-me a pensar o que é este especial de enfermagem. Os colegas que estão aqui sentados sabem perfeitamente o que é a carreira especial de enfermagem. Os seus deputados, e eventualmente, como não são praticantes da área, nem da área médica, têm se calhar alguma dificuldade. Eu gostava de poder esclarecer aí um bocadinho nesse sentido. Somos especiais, a carreira especial de enfermagem resume-se, por exemplo, quando, de uma forma grosseira, viola a lei geral de condições, contrato de trabalho em funções públicas, quer o 35/2014, quer o 12A de 2008, aonde diz que as carreiras devem ter, no mínimo, quando são na horizontal, 8 índices remuneratórios. O que é que à rebelia dos sindicatos é aprovado? Uma carreira com 11 índices remuneratórios. Ou seja, quem legislou deve achar que os enfermeiros devem ter o elixir da juventude e que conseguem trabalhar para além dos 120 anos.
E isto é crasso. Não há discussão possível. Depois, tinha aqui outra situação que gostava de partilhar com vocês, que era o próprio, os decretos agora mais recentes, falam numa adaptação do CIADAP e que o CIADAP não é adequado para a avaliação dos enfermeiros. Uma das propostas que já foi falada seria eventualmente alterar os parâmetros e, os índices de avaliação e os tempos em que cada um desses anos serão contabilizados, mas não podemos fugir também de alguma forma à questão de ser impossível o enfermeiro manter-se em funções até àquela idade, o que implica que nenhum dos presentes nem nenhum dos futuros cheguem ao topo da carreira. Com 120 anos de trabalho e de contribuições, nem que comecem logo no berço a tirar o curso, conseguem atingir o topo de uma carreira destas. Isso acho que é a cereja no topo do bolo de como estas negociações não tiveram a uma escutação dos sindicatos e de quem está por dentro dos problemas. Era esta reflexão que eu queria deixar um bocadinho fora do contexto de todas as outras, porque era repetir aquilo que já foi dito e não valia a pena então fazê-lo. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Passava agora a palavra ao Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem.
Ora, só duas pequenas notas, para já realçar a posição que os partidos políticos aqui presentes têm em relação a esta matéria, mas que deve ser concretizada na prática. Penso que se isto fosse concretizado na prática, resolvia uma grande parte dos problemas que os enfermeiros enfrentam. Relativamente à questão colocada relativamente à portaria que saiu sobre os concursos, esta portaria regula os postos de trabalho no âmbito da carreira especial de enfermagem. Ou seja, é só para enfermeiros em contratos em funções públicas. Neste momento, poucas instituições em Portugal podem abrir este concurso. Há IRS, porque todas as EPEs não vão abrir o concurso para contrato em funções públicas. Certo? Por isso, isto não vai resolver o problema. Relativamente às dotações, o enfermeiro José Carlos também já falou. Não vale a pena repetir mais. E pronto, era só estas duas pequenas notas que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos.
É extremamente importante e todos nós sabemos que a economia tem um grande ganho se nós investirmos na prevenção da doença e na manutenção da saúde. Portanto, nós temos que investir fortemente na prevenção e no reforço da contratação dos enfermeiros nos cuidados de saúde primários. Deste modo, eu respondo à senhora deputada do... A doutora Alexandra, a deputada do PS, que se nós temos unidades de saúde familiares e UCSPs que foram criadas por uma necessidade de melhoria dos cuidados de saúde primários, que entretanto neste momento estão completamente desatualizadas, se estas unidades funcionais, na grande maioria, não têm os 10 enfermeiros, lógico, é extremamente importante que haja um gestor para no máximo 5 enfermeiros. Se não, tem que haver uma grande alteração da unidade dos cuidados de saúde familiares, não é? E então, se há necessidade dessa alteração, faz-se essa alteração. Relativamente à outra questão, que é o regulamento do processo, do procedimento concursal, como é que nós podemos achar que este regulamento está correto se ele só está regulamentado para os contratos de trabalho em funções públicas? Então, os contratos individuais de trabalho, que neste momento são mais de 50%, são regulamentados por qual? Nós não temos regulamento para os contratos individuais de trabalho, por isso queremos uma carreira única, exatamente igual, CITES e CTFPs, com os mesmos direitos de poderem concorrer, por este, pode ser por esta portaria, muito bem, mas que eles possam ser incluídos nesta portaria. Relativamente aos enfermeiros especialistas, os enfermeiros especialistas, nós temos unidades de saúde que, por exemplo, a obstetrícia tem uma necessidade de 100% de enfermeiros especialistas. O serviço de reabilitação tem uma necessidade de 100% de enfermeiros especialistas. Sempre foi assim e é. Não existe reabilitação se não houver enfermeiros especialistas. Tem que estar lá 100%. O serviço de urgência tem uma necessidade de pelo menos 50% de enfermeiros especialistas em doente crítico, que são os politraumatizados que entram. A neonatologia tem uma necessidade de pelo menos 80% de enfermeiros especialistas. E os cuidados de saúde primários nas UCCs, que são as que fazem saúde escolar, reabilitação e outro tipo de cuidados mais específicos, são 100% de enfermeiros especialistas. Se nós temos um teto de 25% de enfermeiros especialistas que podem estar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, como é que nós vamos fazer para cobrir estas necessidades dos serviços de saúde? Portanto, mesmo o facto de haver um mínimo 35% que a ordem preconiza, não chega e não serve, tem que ser muito mais do que isto, por causa destas unidades de saúde, por causa destes cuidados que são só desempenhados por enfermeiros especialistas. E eu duvido que uma mulher que vá ter um bebê gostava de ser atendida por uma enfermeira generalista, que não sabe como é que há de fazer o seu parto. Duvido muito, sinceramente. De resto, as outras perguntas foram todas respondidas. Eu queria ressalvar o seguinte. A orientação dos alunos da enfermagem também não é recompensada nem reconhecida, nem sequer a nível de avaliação para os enfermeiros. E nós temos todos os anos imensos alunos da enfermagem que temos que orientar. É que isto nem sequer está reconhecido pelo CIADAP e deveria ao menos estar reconhecida esta função para a nossa avaliação. Mas também achamos que deve haver aqui uma compensação monetária. Porque os enfermeiros que estão a desempenhar ensino clínico têm uma vida muito dificultada. A licenciatura de enfermagem deve fazer parte do ensino superior. Deve deixar de fazer parte do ensino politécnico e fazer parte do ensino superior. E temos aqui uma situação muito importante, que se a carreira for unificada, esta situação fica resolvida, mas temos uma grande dificuldade nos enfermeiros neste momento, que é relativamente às mobilidades e à consolidação das mobilidades. Os enfermeiros CIT pedem mobilidade, mas ficam sempre afetos ao quadro do pessoal do hospital ou da instituição de origem e nunca conseguem consolidar a mobilidade para a instituição onde vão. As carreiras não são iguais, nós pretendemos que haja uma carreira igual, pretendemos que haja uma base fixa mesmo para as instituições privadas. Não podem haver instituições privadas, isto, se existe um salário mínimo um salário mínimo nacional, também tem que haver uma base mínima de função de início de carreira dos enfermeiros, da profissão de enfermagem. A carreira de enfermagem tem que ser igual em todo lado. Não há uma carreira de enfermagem para os IPSS, para a solidariedade social, para as instituições privadas e para os centros de saúde e para outras unidades hospitalares. E, portanto, tem que haver um valor base para a carreira de enfermagem e todos os enfermeiros têm que ganhar o mesmo independentemente do serviço onde começam a trabalhar. E não podem haver enfermeiros com 940€ de salário base mensal, do qual ainda vão descontar deles. Isso é completamente impossível e ridículo. Tenho dito. Muito obrigada.
Obrigado. Tem agora a palavra a Associação Portuguesa de Enfermeiros. Muito bem. Nós aguardaremos essa elaboração e depois distribuiremos pelos grupos parlamentares. A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. Muito bem. Também abdica. Sindicatos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira.
Não, não tenho nada para acrescentar.
Também abdica da palavra. Pronto, então damos assim por concluída a nossa audição. Portanto, este grupo de trabalho, como sabem, está a ouvir um conjunto muito, muito alargado de entidades dentro desta matéria que estamos a discutir. O objetivo é sempre ouvir para depois os diferentes grupos parlamentares poderem naturalmente tomar as suas decisões relativamente aos temas aqui em apreço e, portanto, com certeza que toda a documentação que nos foram facultando, quer já anteriormente à sessão de hoje, quer a documentação que nos foi entregue hoje, quer aquela que ainda possa chegar nos próximos dias, será distribuído por todos os grupos parlamentares para que possam refletir sobre aquilo que são os vossos anseios. Também gostava de vos dizer que isto é sempre uma questão de gestão de expectativas, nunca se vai conseguir resolver os problemas todos, como com certeza saberão, mas o Grupo de Trabalho também procurará, com certeza, ir resolvendo, na medida do possível, as vossas reivindicações no sentido de contribuirmos para a melhoria da qualidade de vida dos enfermeiros e, portanto, e também do reconhecimento da sua profissão. Muito obrigado a todos pela vossa presença e com certeza acompanharão o desenrolar deste grupo de trabalho. Obrigado.
Depois entregam os pênis, é isso? Ah, pois, se calhar leve logo, já fica, não precisa de trabalhar ninguém. Está difícil. Tudo bom.
Das outras profissões.
Uhum.
Certo. Esta é a ideia. Pois.
Já vem atrás do 2020, que havia uma carreira especial.
Eu também gosto de ver.
Porque não sei. E depois tem aquela contradição que acho que é porque a lei geral no contrato de pessoas públicas diz que há determinados índices e a carreira são construídas de determinada forma. Não sei se recorda se participou desse debate, mas provavelmente já cá está há muito tempo.
Não estou há muito tempo, não, mas sim, mas tenho ido.
E depois aparece uma carreira construída de uma forma completamente
aleatória.
Aleatória. E